Deus, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a passagem narrada por Lucas, no capítulo 7, versículo de 36 a 50, que fala de uma pecadora que banha de lágrimas os pés de Jesus, os enxuga com seus cabelos, derramando bálsamo sobre eles. Muito bem. Vamos fazer uma releitura do texto, já de alguma forma colocando uma tradução mais coerente com o original. Tendo-lhe um fariseu pedido que em sua casa fosse jantar, Jesus entrou na casa do fariseu e se reclinou à mesa. Logo, uma pecadora da cidade, sabendo que Jesus estava reclinado à mesa em casa desse fariseu, aí veio ter, trazendo um vaso de alabastro cheio de perfume, e, colocando-se por trás dele, se pôs a banhar-lhe de lágrimas os pés, ou a molhar-lhe os pés com lágrimas, e a enxugá-los com seus cabelos, ao mesmo tempo que os beijava e os ungia com perfume. Vendo isso, o fariseu que o convidara disse de si para si: se este homem fosse médium, saberia quem é esta mulher que o toca e que ela é uma pecadora. Jesus então disse: Simão, tem alguma coisa a te dizer? Ao que ele respondeu: fala, mestre. Um agiota, disse Jesus, tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivesse com que pagar, o agiota perdoou as dívidas a ambos. Qual dos dois, em consequência, mais o amará? Simão respondeu: creio que aquele a quem ele mais perdoou. Jesus lhe retrucou: julgaste retamente. E voltando para a mulher, disse ainda a Simão: vê essa mulher? Entrei na tua casa, não me deste água para lavar os pés, enquanto ela, ao contrário, molhou com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste beijo, e ela, desde que entrou, não cessa de me beijar ardentemente os pés. Não me ungiste com perfume a cabeça, ao passo que ela me unge com perfume os pés. Eis que declaro que muitos erros lhe são resgatados, pois que ela muito amou. Aquele a quem menos se perdoa, menos ama. E disse à mulher: teus erros te são resgatados. Os que com ele estavam reclinados à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os erros? Jesus disse à mulher: tua fé te salvou, vai em paz. Essa é uma passagem, uma das mais conhecidas do Evangelho, pela sua plasticidade, pela sua beleza, pelo amor. Podemos dizer assim que teatralmente falando, ela é de um colorido intenso, né? E acaba esta mulher, esta pecadora da cidade, e quando se usa essa expressão, pecadora da cidade, nós nos lembramos do profeta Amós, um dos profetas do Antigo Testamento, que usa essa expressão, pecadora da cidade, como meretriz, como prostituta. E o primeiro levantamento é que nós temos que um fariseu, quer dizer, alguém muito competente, conhecedor das tradições judaicas, ele convida Jesus para jantar em sua casa. Jesus aceita, o que era comum, isso. Jesus comia em outras casas de pessoas que não eram fariseus. Por exemplo, na casa de um de publicanos, ele comeu por duas vezes. Na casa de Levi, que depois passou a ser conhecido como Mateus, que era um dos seus apóstolos, e que era publicano, cobrador de impostos. Também comeu na casa de Zaqueu, que era publicano, cobrador de impostos em Jericó. E também comeu na casa de um Simão, um ex-leproso, que não diz o que ele era, um ex-leproso, já na Judéia, na cidade de Betânia, e que ali estavam presentes Lázaro, que ele tinha tirado do túmulo, Maria de Betânia e Marta, irmã de Maria e de Lázaro. Mas ele também comia com frequência na casa dos fariseus. Lucas, no capítulo 11, nos fala em que ele vai comer na casa de um fariseu que o questiona por ele não ter lavado as mãos antes. Não por higiene, mas por tradição judaica. Os judeus lavavam as mãos antes da refeição porque podiam ter encostado em alguma coisa impura. E, por exemplo, uma prostituta ou uma meretriz era considerado algo impuro. E também nós temos o caso em Lucas, no capítulo 14, em que Jesus também vai cear na casa de um fariseu e lá ele encontra um hidrópico e ele o cura. Só que era no dia de sábado e o fariseu vai questioná-lo se ele podia curar em dia de sábado. Jesus diz que é lícito fazer o bem em dia de sábado. Então era comum Jesus aceitar cear em casas as mais diferentes, inclusive casas de fariseus, de pessoas que são, podemos dizer, verdadeiros seguidores sistemáticos das tradições judaicas. Que é o caso de hoje. E aí não é lógico a gente pensar que uma meretriz entraria na casa de um fariseu. O fariseu não permitiria isso. E como nós podemos dizer assim, mas o fariseu poderia estar enganado, ele poderia não saber, não é o caso aqui da passagem, porque ele indaga como é que Jesus não sabia da procedência dela. Então ele sabia muito bem quem era ela. Vamos deixar aqui de lado se pode realmente uma meretriz entrar na casa de um fariseu. Por ora não pode. Ela era considerada impura e ele não permitiria, dado ser um seguidor tradicional das leis, que isso acontecesse. Até hoje, basicamente é assim: quem segue formalmente as religiões, ou quem é rígido socialmente, não é permitido que uma mulher desse naipe, dessa classe, entrasse em sua residência. Aí cabe elevar os nossos conceitos, dizendo que outros de coração mais amplo, mais aberto, almas mais elevadas, verdadeiros místicos, não impediriam isso. Estou falando aqueles que são religiosos tradicionais, são mais ritualísticos, são mais ligados à forma da religião. Esses são mais radicais e não permitiriam isso até hoje, que uma mulher dessas condições participasse de um jantar em sua residência. Ora, até mesmo pelos inconvenientes, pelo exemplo para a família, para os filhos, para a mulher, mas o que é mais grave, no caso de um judeu tradicional, é pela impureza. Impureza aí mais do que física, impureza ritualística, em que toda mulher dessa condição é considerada dentro do judaísmo. Mas então como é que ela entrou ali? Mas vamos deixar isso por enquanto. Essa passagem, ela é confundida como sendo essa pecadora, que como diz Amós, pecadora da cidade, é uma expressão para meretriz. Essa passagem é confundida com sendo esta mulher Maria de Madalena. O que é normal pensarmos assim, porque quando Jesus vai a esse banquete é na cidade de Naim, que fica na Galiléia. E Maria de Madalena, ou Maria de Magdala, era o local em que ela vivia. Magdala também ficava na Galiléia, tudo ali pertinho de Naim, etc. Então, localidade bastante próxima, por exemplo, bastante próxima de Cafarnaum. Saindo ali, nós vamos caminhando quase um curto espaço de tempo para Magdala, para pegar o barco, passear na beira do lago, ou passear no lago do Tiberíades. Muito bem. Então, é localidade bem próxima ali daquela região. Agora, por que é confundida com Madalena? Primeiro, que Magdala, é próximo ali, é da mesma região da Galileia. E segundo, isso está no capítulo de Lucas, essa passagem dessa mulher está no capítulo de Lucas, no capítulo 7, nos versículos de 36 a 50. Quando acaba esse capítulo, começa evidentemente o capítulo 8. E no capítulo 8, logo no versículo 3, quer dizer, três frases depois dessa passagem, se fala da Madalena. Se fala que Madalena foi, ou Maria de Madalena, era uma pessoa que ajudava Jesus depois da sua cura, em que ela passou por uma cura espiritual, e que ela era possuída por sete demônios, sete espíritos atrasados, sete obsessores, que Jesus expulsou esses obsessores. E ela passou a fazer parte da equipe do mestre, cuidando dele, juntamente com outras mulheres, das necessidades de Jesus e de sua equipe. Está em Lucas, no capítulo 8, versículo 3. Como é? Então, imediatamente seguindo essa passagem, as pessoas fazem esse paralelo, que esta mulher pecadora era Maria de Madalena. Agora, em momento nenhum diz que Maria de Madalena era pecadora. Diz que Jesus curou ela de uma obsessão de sete espíritos vingativos. Agora, daí nós pensamos que caso de obsessão, todo caso de obsessão, e aí generalizarmos obsessão para a prostituição, vai a muito. Então, já no primeiro livro que nós escrevemos, que é o Ponte Evangélico, nós já temos um capítulo que a gente aborda isso. Aí, no caso, apenas está dizendo que aquela mulher, Maria de Magdala, e esta outra que está aqui lavar os pés de Jesus, não se fala o nome dela, né? E essa é notória, é uma pecadora da cidade, expressão que o profeta Amós já usa para meretriz. No caso de Madalena, não diz, ou de Magdala, de Maria, não diz que ela era meretriz. Não diz que ela era pecadora da cidade. Diz apenas que ela era tomada por sete espíritos obsessores, que Jesus curou ela. E que depois da cura, ela passou a fazer parte do grupo que ajudava Jesus e seus companheiros nas suas necessidades. É lógico, então, daí levantarmos a ideia de que nem, e isso é evidente, que nem toda obsessão pode ser considerada que o obsidiado venha a ser prostituta ou prostituta. É, um outro caso está em Mateus no capítulo 27 e nas suas correlações com o Evangelho de Marcos e com o Evangelho de João, os outros dois citam também, mas Mateus no capítulo 26, para começar com o primeiro evangelista, fala que não mais na Galiléia onde aconteceu esse fato que a mulher lavou as pés, mas na Judéia. E não no início da missão de Jesus, mas no final da missão de Jesus, nós estamos bem pertinho dos dias que antecedem o fenômeno da cruz. Então, já no final da missão crística, e numa outra região, que é na Judéia, poderíamos imaginar, um outro estado, ali Jesus é convidado para ir na casa de um que também se chama Simão. O que mostra que o nome Simão é um corriqueiro, é que nem Jorge, é que nem Silvio. Porque nós tínhamos uma avó chamada Simão, nós tínhamos um fariseu chamado Simão, tinha um erro leproso chamado Simão, que mostra que é um nome corriqueiro. Havia um outro apóstolo também com o nome de Simão, o Zelote. Então, era um nome comum. E Jesus é convidado para ir na casa de Simão para cear. E lá tem a presença de Marta. Aí tem o nome definido, Marta. Tem o caso de Maria, que era irmã de Lázaro. E estava Lázaro nesse banquete. E Maria, que era então na cidade de Betânia, uma outra localidade diferente de Nain, na Galiléia, foi onde aconteceu o caso de hoje. Maria de Betânia, ela também vai fazer a mesma coisa. Ela vai sentar os pés de Jesus, vai lavar os pés do mestre, vai colocar perfume, vai jogar perfume no cabelo do mestre e vai secar. Como os casos são parecidos, a Gala está achando que é essa pecadora de Nain, que é o caso de hoje, na Galiléia. E a Maria, irmã de Marta e de Lázaro, na cidade de Betânia, na Judéia, e também derramou perfume sobre os pés de Jesus, sobre a sua cabeça, e ficou sentado aos pés do boneco. O caso é o mesmo. O caso não é o mesmo. Agora, por que a semelhança dos casos? Porque são casos comuns. Porque a tradição judaica, quando alguém vai comer na casa do outro, lavar os pés. Lavar os pés. Já está em Gênesis, no capítulo 18, que é o primeiro livro da Bíblia, quando Abraão viu o Senhor materializar juntamente com outros dois espíritos, e veio e disse: vou providenciar um vaso aqui, Senhor, antes de ficar hospedado em minha casa. Chamou a mulher, mandou preparar um assado, um pão, foi lá, pegou um animal também, sacrificou, né, pegou leite, preparou para a refeição e aqueles espíritos ali materializados comeram. Mas antes, está no Gênesis, no capítulo 18, versículo 4, ele já começa assim: vamos providenciar a água para lavar os pés. Por quê? Primeiro que nós temos que ver que era comum. Nós vemos que lá não tinha asfalto. E as ruas não eram calçadas. Rua calçada era coisa luxuosa. Só era a avenida central calçada com terra, que no caso muito especial. As estradas todas eram no barco. E a pessoa, então, na terra. E conforme que vocês não caminhavam de uma cidade para outra, você chegava todo empoeirado. Então era natural que se providenciasse água para lavar os pés e providenciar para se passar no rosto, no cabelo, etc. Evidentemente que, dependendo da casa, se a casa tivesse condições, não só ia trazer uma água para você lavar os pés, mas ia trazer uma espécie de sabão, uma coisa perfumada, né? Ou um perfume mesmo, para você passar no cabelo, um óleo, né? Para que você ficasse, então, cheirosinho, pudesse, então, ali pernoitar e pudesse comer bem. Então, se numa casa simples não se tinha esses produtos, né, de perfumes, de ungüento, etc., e em vasos bonitos de alabastro, que isso mostra a condição financeira, no caso, havia todas as coisas de limpeza, o sabão da época, um perfume mais simples, um óleo mais simples, um incenso que se colocava na casa para ficar mais agradável, né, para ficar mais perfumado. E também, como havia a ideia ainda de receber uma pessoa querida na casa, você não precisava para um hóspede qualquer, talvez dar o hóspede, mas para aquele que você convida para a sua casa, que você tem alegria em convidar, em que é o mestre. Jesus era chamado de Rabone, mestre dos mestres, grande mestre, né? Então, quando a pessoa vai na casa, você dá um abraço. Essa é a tradição aqui do Ocidente. Você, além de cumprimentar, você abraça aquele convidado querido que você trouxe. Em alguns lugares, até se você tem mais intimidade, além do abraço, você dá um beijo. E nas tradições orientais, então, o beijo é uma coisa muito comum. Quando você encontra, é beijo para lá e beijo para cá. Até agora, nós vimos isso com as autoridades que estão discutindo aí os casos lá da Síria, do Oriente. Quando eles se encontram, aqueles que são do Oriente se encontram e beijam a face, né? Então, o beijo é a primeira tradição oriental. E segundo, é para aqueles que você tem intimidade. Aí, nesse caso, então, nós temos que ver, nós temos três casos diferentes. Então, se era comum você entrar numa casa para cear e estava com os pés todos sujos, trazer água para lavar os pés, para passar no cabelo, para passar no rosto. É. Segundo, se aquela pessoa é querida, você dá um abraço nela, dá um beijo. E mais, se você tiver condições financeiras, dá um perfume, dá um sabonete, algo para ser mais agradável aquela estadia, aqueles momentos que ela vai passar ali. Muito bem. Então, como isso era comum e hoje nós temos que ver que é diferente, nós andamos pelas cidades, e aí quando a gente anda pela cidade, é tudo calçado, quando você vai cear na casa dos outros, ninguém vai te trazer uma bacia para você lavar a mão. Pode ser que você vai no lavabo, que já tem na casa. Antigamente não tinha água assim no lavabo. Você tinha de providenciar uma bacia. Né? E quase sempre, dependendo da casa, vem um servo para ajudar a pessoa a lavar, tirar a sandália, etc. Né? Hoje é muito comum quando você viaja, mesmo no local em que são asfaltados, então, mas você faz uma viagem longa, sai de um estado, vai para outro, antes de cear, a pessoa diz, ó, está aqui a toalha, então você não quer tomar um banho antes? Então, essas coisas são comuns ainda hoje, vocês imaginam naquela época, em um meio de um local quente, em que as pessoas andavam a pé e andavam lá no meio da terra, com muita poeira, etc. Então, é comum. Por isso que aconteceu algumas vezes. Por isso que aconteceu algumas vezes. E por que trazer um perfume? No caso especial para Jesus. Nem todas as casas, disse quando Jesus foi, trouxeram perfume para ele. Mas em algumas casas especiais, né, pessoas com condições financeiras, eu quase esqueci, daí era fariseu. E na outra, lá no caso da Maria de Betânia, ela era muito amiga de Jesus, tão amiga que quando o irmão dela faleceu, o Lázaro foi considerado morto. Jesus até ficou com os olhos marejados lá, como é o menor versículo bíblico, está em João, no capítulo 11, versículo 35. Então havia uma amizade, se é uma amizade muito grande, é natural, diante daquela pessoa que você recebe na tua casa, tem tanto amor assim, que você dá beijo para ele, você colocar um perfume, providenciar um sabonete gostoso, e é bem assim, quando você vai na sua casa para receber alguém, você bota um sabonete novo, bota uma toalhinha nova. Então são esses cuidados. Por ser coisa comum, não só naquela época e até hoje, os assuntos são repetidos. Então aqui cabe nós vermos o seguinte. Aqui, hoje, nós estamos contando um caso de uma mulher que ungiu os pés de Jesus na Galiléia e jogou perfume nele, na Galiléia. Há um outro caso, uma outra mulher, essa identificada, irmã de Lázaro e de Marcos, seu nome era Maria, na cidade de Betânia, na Judéia, ambiente mais nobre, que faz a mesma coisa com Jesus, já bem pertinho dos dias da cruz. E no meio do caminho, há uma mulher chamada Maria, da cidade de Magdala, que era possuída de 7 demônios, ou de 7 espíritos atrasados, e que Jesus curou ela, e ela passou a fazer parte do grupo que seguia com Jesus. O que você não pode, então, imediatamente identificar. Nem com a Maria de Betânia, que era irmã de Lázaro, que ela não era de Betânia, Maria era de Magdala, logo da Galiléia, de Betânia era da Judéia. E nem você pode identificar ela com a pecadora. Porque só porque ela era tomada por 7 espíritos atrasados, ou melhor, só porque ela era obsidiada, nós não podemos dizer que eu estou obsidiado. É prostituta ou prostituta. Não tem lógica. Então, nós temos aqui 3 casos diferentes. Vamos, então, entrar nesse caso aqui em especial. Na Galiléia, Jesus é convidado, como está aqui no capítulo 7, para ir na casa de um fariseu, alguém que é tradicional da lei, alguém que segue os princípios judaicos, para jantar. Aqui o quadro sempre o texto fala com ele, a linguagem é mais formal. Para cear no sentido do jantar, algo assim mais cerimonioso, né? Podemos assim, mais bem preparado. E ali o fariseu recebe Jesus. E diz a passagem que Jesus, sentando à mesa, que precisa ser corrigido, não sentou à mesa. O texto original aqui, reclinando-se à mesa, Por que reclinante? A mesa não era alta assim como essa. A mesa era baixa, era um tablado que ficava no chão. E quando diz que reclinou a mesa, porque se ficava devidamente deitado. Se deitava em almofadas, né, na beira do tablado, e ficava com a mão livre para apanhar os alimentos. A mesa quase sempre era em forma de U, e no meio desse U entravam os servos, entravam os empregados, colocando a comida naquele tablado no chão. Por isso que a pessoa ficava reclinada, com a cabeça para o tablado, com os braços em cima da almofada e com a mão que ela costuma usar, no caso a mão direita, para apanhar os alimentos. Não tinha garfo. Se comia com a mão. Comia-se pão. O próprio miolo do pão era usado para guardanapo. É, se comia com a mão. Em prática, como é a tradição oriental. Agora, então, por isso que diz reclinado a mesa, logo os pés estavam para fora, os pés estavam para a parede. Então, nós temos um tablado com os alimentos em forma de U, para que no meio ali daquele tablado, onde estão os convidados todos deitados em almofadas, apanhando o alimento, e pelo meio do U entravam os empregados, os servos, colocando os alimentos. Logo os pés estavam para fora, estavam para a direção da parede. E essa mulher entra e traz, vai para trás dos pés de Jesus, fica por trás dos pés de Jesus, que estava para fora da mesa ou daquele tablado, e ela por trás dos pés começa a intensamente a chorar. Então não diz que ela lavou os pés de Jesus, a palavra não dá, diz que ela molhou, conforme que vai chorando. Ela molhou os pés de Jesus. Deve ter molhado muito, porque deve ter chorado muito. Mas não vamos aqui interpretar com voto de que ela lavou os pés de Jesus. Tem gente que usa essa expressão assim. Chorou tanto como um rio. Chorou como um mar. Né? Isso é uma hipérbole, né? No caso, ela, conforme que ela ia chorando, as lágrimas iam caindo nos pés de Jesus. E como que ela fazia? Ela pegou um vaso de alabastro. Alabastro é caríssimo. Quando nós tivemos em 2010 uma fábrica de alabastro no Egito, nós não compramos alabastro, porque estava caro, e já era um período da viagem que, como fazia ser com medo, tu gravava no pedra. Estava difícil já. Então alabastro é caro, material lindíssimo, muito bem preparado. E no alabastro tinha perfume. Se tinha perfume no alabastro, significa que o perfume era de alta qualidade. Quase sempre esses bons perfumes, que tem o mesmo radical da palavra mirra, que era composto, então, talvez, de mirra, esse unguento vinha-se muito de Damasco, na Síria. E os melhores, e aí, no caso, se estava colocado em alabastro, podemos imaginar que como o vaso, o frasco, é maravilhoso, né? Evidentemente que a gente pode imaginar que a essência devia ser muito boa. E as melhores essências, os melhores ungüentos vinha de Tarso, lá das terras de Paulo, na Cilícia, na Turquia. Então, se ela tem um vaso de alabastro, podemos imaginar que a essência era maravilhosa e que encheu a casa. Agora, nós temos que também pensar, como esta mulher conseguiu um vaso de alabastro, que nós não compramos como no Egito, se fosse impossível comprar, mas que era caro, e fora o risco de quebrar, porque é muito sensível. É muito sensível. E, mas, logo se estava no alabastro, o perfume era maravilhoso. Tipo de perfume colocado no alabastro é o que Maria de Betânia, lá na cidade de Betânia, vai fazer quando ela vai ungir Jesus, já pertinho da crucificação. E quando ela vai ungir o Mestre, diz lá, está em Mateus no capítulo 26, esse perfume é caro. E mais ainda, diz no texto que levava-se um ano para um trabalhador trabalhando de sol a sol, pudesse comprar um perfume desse. Se ele ganhava um denário por dia, era o preço do diarista ou do jornaleiro, daquele que trabalhava de 6 da manhã a 6 da tarde. Se ele ganhava um denário, ele tinha que trabalhar então durante um ano para conseguir um perfume desse. Logo, esse perfume ficava em torno de 360 denários, né? E que é uma moeda romana. Então, por isso que eu digo, o perfume era caro, e o vaso que continha o perfume também era caro. E, então, já está lá em Mateus que esse tipo de perfume é caro. Um trabalhador precisava ficar trabalhando um ano para conseguir comprar um perfume. Agora, como é que essa mulher, ela entra e ela traz não só um perfume, mas um perfume colocado num vaso de alabastro, e ela vai por trás dos pés de Jesus, começa a chorar intensamente, começa a passar perfume nos pés dele, no cabelo de Jesus, e, abrindo o vaso que enche a casa, começa a passar perfume no cabelo de Jesus e nos seus pés, e começa a beijar o texto, a palavra no original é forte, é intensamente, ou melhor, com ardor. Ela começa a beijar muitas vezes o pé, não parava de chorar e não parava de beijar os pés do mestre, ia passar, limpar com perfume, ia colocar perfume no seu cabelo, e pegava o cabelo dela grande e limpava os pés. Tradição judaica está na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. Mulher usa cabelo grande. Então ela pegava os seus cabelos intensos, grandes, que normalmente inclusive não suportavam, ela pegava esses cabelos e usava como toalha, logo deixando bem claro que não era uma serviçal da casa. Não era uma serviçal da casa, porque senão ela ia fazer com a tradição, que era pegar a toalha e cuidar dos pés de Jesus e cuidar do seu cabelo. Ela fazia, como não tinha toalha, ela enxugava com os seus cabelos. Não é que não tinha toalha, não estava ali naquele momento para isso que ela estava fazendo, uma toalha à sua disposição, não que a casa não tivesse toalha. Agora, se diz que ela era uma pecadora da cidade, expressão usada por Amós para uma meretriz, para uma prostituta. Como que uma mulher dessa entra na casa de um fariseu? E mais, como que ela entra na casa de um fariseu? Não só por causa da sujeira física, que necessariamente uma prostituta não tem. Se tomar banho. Mas é antes mais do que isso, muito mais grave para um judeu tradicional, para um fariseu tradicional, que uma prostituta é imunda espiritualmente. E se era imundo espiritualmente, se eles tinham aquela regra de lavar bem as mãos, e mais do que lavar as mãos, lavar o braço, porque podiam ter encostado em alguma coisa impura, ora, agora ela está ali no local da refeição, presente com a sua vibração de imundícia. Ritual, falo bem, imundícia, ritualisticamente falando. Como se diz assim, é pessoa contaminada espiritualmente ou religiosamente. Agora, outra coisa, se também, e é comum nas casas das pessoas socialmente tradicionais, não permitir que uma prostituta comum entre na sua casa, por que ele também, se não fosse o caso dele ser um tradicional judeu, um tradicional fariseu, por que ele deixaria uma prostituta entrar na casa? E se ele sabia que ele era, que ela era assim, por que ele deixou ela entrar na casa? Então isso também tem que ser levado em consideração na nossa reflexão. Agora, o que o texto diz claramente é que ela lá, molhava os pés de Jesus com lágrimas, desde que ela chegou ali, desde que Jesus entrou, e ele, o fariseu, não trouxe água para lavar os pés. Ele não cumpriu a tradição, trazer água para lavar os pés de Jesus. Segundo, ela colocava perfume nos pés de Jesus, e no cabelo de Jesus. E ele, Jesus diz que ele, o fariseu, não providenciou perfume para ele. O que vai se dizer que numa casa de pessoa tradicional, de condições como de um fariseu, o certo era ter perfume. Também para Jesus, com um sabão perfumado. Mas que isso, ela estava dando sucessivamente beijos ardentes aos pés de Jesus, e ele, o fariseu, não tinha recebido Jesus como beijo, mas ele, um beijo, mas ele não convidou o mestre para cear. E não é tradição abraçar, beijar, quando você convida alguém, principalmente na tradição oriental, beijar. E ele não fazia. Isso é um fator. Agora, outro ponto. Diz a passagem que mal que ela soube que Jesus estava ali, ela entrou. E desde que Jesus, que ela soube que Jesus estava reclinado à mesa, ela entrou e começou a molhar os pés dele com água, a jogar perfume nos pés e no cabelo, e a beijá-los intensamente, os pés do mestre, e a secar com seus cabelos. E por que ela não foi impedida de entrar? Se estavam reclinados à mesa, cadê os servos da casa? Cadê os responsáveis pela casa e permitir ela entrar? Ela era conhecida? Então aí é um tema mais triste. Porque a prostituição ou o comércio sexual, para não usarmos uma palavra assim, que é quase sempre usada no sentido mais da pobreza, a prostituição. Mas se nós falarmos em comércio sexual, sempre teve presente em toda a história da humanidade. E não só nas classes inferiores, mas nas classes altas, sempre teve presente. E se ela entrou ali naquele local, porque ela era conhecida da casa, tinha acesso. E mais, e para mostrar que ela fazia um comércio sexual tal, e que tinha condições financeiras, e muitas condições financeiras, quer dizer, os seus clientes eram amoedados, é que ela traz perfume caríssimo, porque estava num vaso de alabastro que é caríssimo. E para ela ter essa condição, para ter esses produtos, o alabastro e o perfume, tinha de ter condição financeira. Ou melhor, era uma meretriz de luxo. Por isso, o acesso à casa. Agora, evidentemente, que ela começa a chorar aos pés de Jesus e a enxugar com os cabelos, a jogar perfume. Isso mostra um amor, um carinho intenso pelo mestre. E a gente poderia ficar mais como? Sim. Por quê? Prostituta não ama. Meretriz não ama. Um profundo amor. Além do mais, todos os homens que procuravam ela, como até hoje todos os homens que buscam a prostituta, não querem saber dos problemas da prostituta, nem falam palavras de afeto, de ternura, ou melhor, de sentimento, de compreensão, de empatia para com ela. E sim, se falam alguma palavra, algumas palavras mais simpáticas, mais carinhosas, é simplesmente só pelo objetivo do relacionamento sexual. É um relacionamento com o verdadeiro comércio, como diz aí, que é pago. E, aliás, mulher desse tipo, que começa a falar das suas dores, dos seus problemas essenciais, e começa a chorar e a querer derramar lágrimas nos pés, mostrando esse tipo de sensibilidade, mostrando culpa, mostrando amizade, elas não são queridas, não fazem sucesso, elas acabam incomodando, porque não é esse, não é isso que o homem que está ali buscando esse tipo de comércio está procurando. Aliás, se tem coisa que ele não se interessa, é pelos motivos das suas dores e sofrimento. Por mais que ela diga que ela tem sofrimento,
foi abandonado pelos pais, vamos imaginar. Por mais que diga que todos que vão ali só buscam o interesse do seu corpo e tal, tudo bem, errou o meu caso. Poderia eu, o outro que está ali, daí, eu estou aqui para isso, eu não estou aqui, aqui para te ouvir. Posso até te ouvir, no tanto que a gente faça o que eu estou aqui, que eu estou te pagando para isso. Evidentemente, então, que nós estamos diferentes desse personagem que era Jesus. Jesus falava palavras cheias de amor. Aliás, mais do que as palavras, a própria vibração da palavra era empacotada em amor. A palavra dizia, em Lucas tem uma passagem que diz assim, é bom que está em Lucas, e Jesus falava palavras cheias de amor. É essa palavra cheia, quer dizer, empacotar, como se fosse um embrulhinho de amor. Então, por exemplo, eu uso aqui a frase que Jesus falou: amai-vos uns aos outros, amai o próximo a si mesmo. Essa frase, amai o próximo a si mesmo, que eu estou falando, foi a mesma de Jesus, eu estou falando das mesmas palavras. Só que em Jesus, o impacto vibracional das palavras era toda aquela vibração que saía da palavra. A própria palavra quer dizer verbo, vibração. No princípio era o verbo, a vibração, as ondas sonoras vão impactadas em vibrações amorosas. É como se a professora desse a lição e o menino chega em dúvida em casa e a mãe explica a mesma lição, mas é a mãe. Vai com o impacto amoroso da mãe para com o aluno. É o amor no processo educacional. As palavras de Jesus não é a palavra que os outros falavam. Não é a palavra, é o jeito de falar, a vibração, a entonação, o impacto amoroso. Segundo o que ele falava, segundo que ele estava com ela e só queria o bem dela, a felicidade dela, a alegria dela, uma qualidade de vida antes de tudo espiritual, uma confiança. E Jesus sabia que essas mulheres eram tão singelas. E mais ainda, que essas mulheres, se tinham dificuldade, elas também tinham sensibilidade, porque não é fácil ser prostituta, ficar com os homens e conseguir o tempo todo ser artista. Fala pro cara, você é lindo, você é maravilhoso. Que homem que eu arrumei essa noite? O cara, às vezes, está sujo, está cheirando mal, é feio. Certo? É um magrelo, vou falar gordo, porque é gordo, é bacana. Mas um magrelo, imagina. E ela tem que ficar com ele ali e dizer que é uma maravilha, etc. E fazer isso muito bem. Porque se a pessoa começa a desconfiar muito que ela é muito fútil, muito superficial, e que aquelas palavras são muito mecânicas, a coisa fica tão sem graça que você não vai mais procurar ela, vai perder o cliente. O charme do negócio está em você se iludir. Então, até mesmo a capacidade de hipocrisia, ou a capacidade artística, tem que dar a ela uma certa sensibilidade. Tem que ser mulher de carinho, tem que ser mulher que rompa tradições. Não é fácil chegar conversando, você não conhece, sair tirando a roupa. Imagina no mundo como o nosso, né? E tirar a roupa dele, etc., e conviver. Isso, ali em momentos de carinho, fazer carinho com pessoas que você não conhece, nem sabe o nome. Isso demanda sensibilidade, demanda força e mais, rompimento de preconceito. Porque ela foi extremamente forte para, independente da casa, ter um convidado formal, e o convidado era um mestre religioso, na casa de um homem religioso, ela entrar, independente dos olhares, porque não havia só o chefe da casa, mas havia outros convidados, como a gente vê no final do texto, ela, independente de todos os olhares, ela foi suficientemente forte para ficar atrás dos pés de Jesus, chorar nos seus pés, derramar perfume, e depois bom, jogar na sua cabeça, enxugar com os cabelos, porque não aparecia a toalha para ela, ninguém levantou, todo mundo ficou só boca aberta com a atitude dela, o que mostrava primeiro muita força. Toda a prostituta tem que ser muito forte para poder aguentar nas horas, as situações mais variadas, os desejos, os impulsos, as vontades dos homens mais diferentes. Tem que ser forte e mais romper preconceito, que apesar dos olhares, olhares de condenação, olhares de recriminação, olhares de nojo, olhares de preconceito religioso, você é uma impura ritualisticamente, ela continua fazendo. E ao ponto de Jesus dizer, e ela me beija, desde que eu cheguei aqui, incessantemente, não me para de beijar, e ardentemente. Então isso tudo tem que ser bem questionado. Estamos num momento assim, de uma dramaticidade, de uma beleza, de uma plasticidade. De uma alma que está ali, que está se entregando para Jesus, e que, por mais que se possa se pensar qualquer coisa, havia toda uma vontade de mexer os pés com muito carinho, massagear os pés, beijar, chorar, fazer carinho, limpar com os cabelos, secar com os cabelos, mostrando uma sensibilidade, um amor de um único homem que não a procurava pelas exterioridades, sem negar que ela tinha que ser dela, porque senão não sobrevivia nesse nível, ao ponto de ter um vaso de alabastro com bálsamo com cálice. Então tinha que ser dela. Mas o que é mais do que isso é olhar para a beleza interior. E Jesus já tinha acenado em outra passagem, dizendo que esse tipo de mulher tem tal coisa, e sem negar o erro do comércio sexual, sem dúvida, é um erro. E ele coloca, no texto fala, erro. Independente disso, Jesus fala que é mais fácil uma prostituta entrar no reino dos céus do que um fariseu. Em outra passagem, o fariseu, diante do seu preconceito, dentro da sua rigidez religiosa, diante da imensa rigidez psicológica de não querer viver com o outro, de excluir o outro, de não ter força para perdoar, ele já estava com muito mais força excluído do reino de Deus do que uma prostituta. É mais fácil uma prostituta. Ali, no caso, mostrava bem isso. Apesar dos olhares, ela persistia em molhar os pés do mestre, em jogar perfume, em jogar nos seus cabelos, em jogar nos cabelos do mestre, em enxugar com os cabelos, e a beijar. E os olhares estavam atentos, estavam gelados, ao mesmo pasmos, questionadores, ao ponto do dono da casa questionar. Mas peraí, quem é esse? Esse daí não é profeta. E não está vendo quem é ela? Que ela é uma mulher pecadora da cidade? Que ela é uma prostituta? Ele não sabe. E ele devia de saber, porque uma prostituta não pode pecar, porque se ela encosta em você, você fica impuro. Daí a necessidade do ritual de se limpar. De se limpar com banho ritualístico na sinagoga. E de se limpar as mãos antes da alimentação. Aí vem essa colocação interessante, de que ela tinha mais força do que eles para mudar a vida, para entrar no reino dos céus. Aí ela então vai em amor e se debruça sobre Jesus. Afinal, ela encontrou um homem que falava palavras meio, palavras doces, que a confortava, que entrava no seu coração, que a dominava por dentro. Não é dominava por valor, quanto você quer para essa noite. Dominava por dentro, tomou o coração dela. Agora o coração dela era de Jesus. E ela fazia aquilo tudo sem nada de dinheiro, só em amor, e chorava, e não falava nada, só a alegria das lágrimas, mesmo sendo lágrimas de culpa, de lavar, mas a lágrima de que encontrou um amigo. Aliás, diz a última palavra, de que encontrou fé. Ela contou fé, sintonia com Jesus, é a última frase do versículo 50, do capítulo 7. Ela encontrou fé, e por isso foi salva, ela encontrou um Salvador, ela teve fé nesse Salvador, ela amou esse Salvador. Aliás, a frase, a palavra usada por Jesus, ela amou, ela me ama. Vocês poderiam até dizer, ela vai continuar para Jesus? Isso é uma outra, porque Jesus não fala. Talvez não. Talvez não, porque Jesus diz, ela tinha erro, prostituição é erro, e ele vai você resgatou os seus erros. Mas deixamos isso aí na coisa. Mas apenas eu quero dizer que ela amou Jesus. Jesus agora dominava ela, mas no coração. Quando os outros a dominavam fisicamente, mas por um determinado valor de dinheiro. Custa tanto. Agora Jesus tomou o coração. Ela fazia todo aquele carinho. Mas aí agora todo aquele carinho, beijava ardentemente e passava perfume, e lavava, e cuidava daquilo de Jesus, sem querer nada em troca. Quanto você vai me dar depois? Porque quando ela fazia aquilo com os homens, depois tinha um determinado pagamento. Ela sabia representar como estava com os homens, senão não sobreviveria. Mas com Jesus, era apenas algo com o coração. Você me fez bem com o coração, e agora eu estou aqui para dizer que você me fez bem para o coração. Eu estou me entregando a você. Está bem? Mas o fariseu começa a questionar. Ele não é profeta? Aí a palavra profeta quer dizer médico, né? É aquele que o espírito toma o órgão dele. E naquela época o órgão mais comum era a garganta, porque poucos sabiam lá escrever, então usavam mais a psicofonia do que a psicografia. Então o órgão aí necessariamente era a garganta. Não necessariamente a garganta, mas mais frequentemente era a garganta. E o profeta, ou melhor, e tomado profeta profeticamente, ou melhor, e falando palavras pela psicofonia. Mas necessariamente a palavra órgão aí, no caso, vai ser garganta. O órgão pode ser um organismo. E aí, no caso, o corpo. Tomado espiritualmente. Então, eu vou o que ele fala. Se ele era profeta, ou melhor, se ele se deixa tomar espiritualmente, se ele é um médico, essa é a colocação. Se ele é um meio profeta, um meio que o Espírito se manifesta. Por que que ele não sabe da vida dela? E está deixando ela tocar. E se ela está tocando ele está ficando impuro. Agora o fariseu só pensou isso, e a primeira coisa que o fariseu devia fazer era tirar ela da sua casa. Segundo, era também tirar Jesus da casa e mandar ele fazer um ato ritual de limpeza para poder cear na sua vida. Mas ele só pensa, ele só reflete, e nós já sabemos desde aquela passagem que o paralítico desceu pelo teto da casa lá em Cafarnaum, ali mesmo na localidade na Galileia, na região da Galileia, porque era muita gente, não tinha como o paralítico passar, então desceu ele pelo telhado. Jesus disse que os pecados do paralítico estavam perdoados. E, no caso, os fariseus questionam, vendo o homem deitado no leito. Quem é esse para perdoar pecado? Jesus, então, lendo no coração deles, sabendo o que eles pensavam, diz assim: se eu posso dizer, os teus pecados estão perdoados, o que é mais fácil dizer? Perdoar os pecados ou curar fisicamente? Digo, levanta, pega o teu leito e vai para casa. Então, diz a passagem que Jesus lia no coração deles, diz o próprio texto, e Jesus lendo no coração deles. Aqui acontece a mesma coisa, nesse capítulo 7. Quando o fariseu pensa, quem é esse cara? Quem? Então ele é médico mesmo, ele é profeta mesmo, que está deixando ela tocar, e ela é uma impura ritualisticamente, ele está deixando, ele não sabe quem é ela, que ela é uma meretriz da cidade, uma pecadora da cidade. Jesus leu no coração dele. E agora ele vai fazer uma suposição. Ele podia tirar ela de lá e até mesmo tirar Jesus, porque Jesus já estava impuro, já estava contaminado ritualista. Mas ele não faz. Ele só indaga, como se fosse algo malicioso. Agora eu quero fazer a prova no nó. Eu vou conviver com um impuro, depois eu faço as minhas limpezas espirituais, porque eu sou um tradicional. Agora eu quero saber se ele é profeta, mas ele não sabe da vida dela. Como é que ele está deixando isso? Se ele sabe, não devia deixar ela tocar, porque ela é impura. Se ele não sabe, ele não é profeta. Agora, das duas situações, ele tem enrolado. Está enrolado, porque sabendo, está abusando da lei, permitindo que uma impura o toque. E não sabendo, independente de estar impuro, porque havia impureza inconsciente, por isso que eles sempre, mesmo cumprindo os rituais, eles estavam sempre se banhando nas sinagogas para se purificar, porque sem querer, inconscientemente, você podia encostar em alguma coisa impura. Por isso que eles não só lavavam as mãos, mas lavavam o braço todo, porque podia inconscientemente ter encostado alguma coisa. Por isso que eles andavam com a capa por cima da roupa, porque podia ter encostado alguma coisa. Na hora de comer, eles tiravam a capa. Então, pelo menos a parte de dentro estava limpa, ou melhor, estava ritualisticamente limpa. Assim ele questiona. Ora, ou ele não sabe quem ela é, e mesmo assim ele está impuro, ou ele sabe, e quando ele sabe, ele está deixando que um impuro toque, ou se ele não sabe, mesmo ficando impuro, ele não é profeta, ele não é médium. E porque é comum o médium perceber a vibração da pessoa só pela sua presença, sua aproximação, ele percebe a sua moralidade. Isso nós já encontramos, por exemplo, no médium chamado, ou no profeta chamado, ou médium chamado Aías. Aías, não confundir com Isaías, é Aías, que está no primeiro livro do texto, em que ele moralmente percebeu alguém perturbado, moralmente, quando se aproximou dele. Nós temos também no segundo, na primeira, no primeiro livro dos Reis, no segundo livro dos Reis, nós temos logo no capítulo 5 e no capítulo, perdão, no capítulo 1 e no capítulo 5, dois casos. Um do profeta Elias, outro do profeta Eliseu, companheiro de Elias, que percebeu só quando a pessoa se aproximou dele que moralmente a pessoa era errada ou era desvirtuada. Então os médios percebem. Diz Allan Kardec que a mediunidade de sensibilidade é a primeira a se desenvolver no tratamento dos médios, né? É aquela que gera aquela ideia que a gente já está bem comum entre as pessoas, que a vibração está ruim, cheguei lá, senti algo assim. É lógico também que determinadas pessoas chegam perto de nós, né? Se a nossa sensibilidade está apurada, a gente já percebe, a pessoa não está bem, né? Não foi algo agradável estar com aquela pessoa. Mas imagina um médium. Imagina um médium de sensibilidade, né? Ele vai ser devidamente orientado em perceber isso. É esse o questionamento. Então o questionamento que ele está fazendo também não é diferente das escrituras. As escrituras já falam que profetas, e aí nós temos três profetas, Aías, Eliseu e Elias, percebendo a aproximação de pessoas moralmente infectadas. E agora, então, ele faz essa mesma indagação. Se isso está na lei, se ele é profeta, se nós conhecemos isso na nossa história, então ele não é profeta, ele não percebe. Jesus leu no coração dele, percebeu e contou, então, a seguinte história. Simão, eu tenho algo para te falar. E ele diz, fala, mestre. É bacana que ele chama Jesus de mestre. Mas ele estava duvidando se ele era realmente mentor, se ele realmente também era mestre. Ela está dando como se fosse assim, linha da pipa, vou te pegar. E ela diz, eu estou te pegando, ela é uma impura, você já está impura. Mas ela, tu não sabe quem é ela, e segundo, se não sabe, então tu não é médico. Mas deu linha na história. Mestre, fala. Já não devia mais ter chamado de mestre. Primeiro que ele era um impuro. E segundo, uma mulher daquela forma estava pegando ele, mexendo nele, o contaminando. Mas para a história continuar, para ficar mais surpreendente, para enrolar e pegar Jesus de vez, ele dá linha. Mestre, fala. Jesus então conta uma parábola para ele. Havia um agiota que tinha emprestado 500 denários para um e 50 denários para outro. Ora, 500 denários você tem que trabalhar um ano e meio. Se você trabalha um dia e ganha um denário, para um dia, 500 denários significa um ano e meio, né? Um dia, um ano tem 360 e poucos dias. Então você tem que trabalhar um ano e meio para conseguir os 500 denários. 50 denários tem que trabalhar 50 dias. E aí, se aquele perfume era caro, e diz lá Mateus no capítulo 26, na outra passagem em Betânia, feita pela irmã de Lázaro, Maria de Betânia, quando ela ungiu Jesus com perfume também caro, que precisava de um ano de trabalho para conseguir um perfume desse. Jesus está usando uma expressão bem grande, tá? Bem caro, como se tivesse assim, esse perfume é tão bom, leva mais de um ano para ser adquirido. Ou perdão, para ser de trabalho feito para poder ser adquirido. Então ele usa dois números específicos, 500 denários e 50 denários. O agiota emprestou esse dinheiro e o agiota quer receber. Mas o agiota viu muito bem que a pessoa não tinha, as duas pessoas não tinham condição de pagar. Ele foi, perdoou a dívida. A palavra perdoar está no sentido técnico. Pé é pleno, doar é donar, é doar, doação. Então, perdoar é doar plenamente. Então, aquilo que você estava me devendo, plenamente eu não tenho que pagar. Agora, e se Jesus vai falar algo assim dessa mulher, que também ela estava perdoada, e ela estava fazendo algo para Jesus, que era colocar, lavar os pés dele, enxugar com os cabelos, jogar perfume e beijá-lo ardentemente. Se ela está fazendo algo, podemos imaginar que também esses que não tinham o que pagar na parábola fizeram algum benefício, e por causa de algum tipo de benefício, o Senhor diz: olha, já que você está com essa dificuldade, você não tem condição de me pagar, eu estou perdoando você. Essa é a história. Jesus então pergunta para Simeão: Simeão, esses dois aí que foram agraciados pelo agiota, qual dos dois deve estimar ou amar mais o seu credor, né? O agiota. Simão diz assim: suponho, mestre, que aquele que ele perdoou mais. Ou melhor, aquele que ele liberou a maior dívida, que é dos 500 denários. Porque se um estava devendo 500 denários, outro estava devendo 50, e o agiota perdoou os dois, Jesus vai perguntar: qual desses dois você acha que devia, não necessariamente, mas que devia amar mais o agiota? Por ser liberado ou perdoado, ser doado plenamente a dívida. E ele diz assim: suponho, que necessariamente a palavra está técnica, suponho que deve ser aquele que mais foi perdoado, dos 500 denários. Suponho, porque você pode ser ingrato em termos de dívida financeira. E o outro dos 50 ser muito reconhecido. Por isso que ele supõe. E Jesus não nega que esse supor dele, tecnicamente, está correto. Tanto que Jesus diz assim: respondeste retamente. Ou melhor, julgaste bem, ou julgaste retamente. Supões que aquele que tinha uma dívida maior e ser perdoado, agora tem que amar mais, tem que ter mais consideração para com a pior. Jesus então vai para o caso da mulher. Olha para a mulher, agora as atenções é para Jesus e para a mulher. Ela continua ali jogando perfume, enxugando com os cabelos, a cabeça e os pés de Jesus, e a molhar com água, e a beijá-lo ardentemente. E Jesus, falando dela, começa agora, na frente de todos, a falar dela. É o caso dessa mulher. Tem erros? Tem erros. Comércio sexual é erro? É erro. Mas desde que eu cheguei aqui, ela está me amando. Desde que eu cheguei aqui, ela me ama intensamente. Ela me beija. Ela coloca perfume gostoso. Ela não mediu o valor do perfume, que é caro. Perfume é caro. Ela coloca esse perfume no meu cabelo? E vai fazendo, e desde que eu cheguei, ela para de botar perfume no meu cabelo, nos meus pés, e você não deu toalha para ela, e ela está fazendo isso nos cabelos dela, e me beija, e não para de fazer isso, e não para de chorar, ela está me amando. Agora ela tem erro, Mas eu digo que os erros dela foram perdoados, porque ela muito amou. Depois a gente fala erro perdoado e muito amor. se você está imaginando que ela tem muito erro, e na sua cabeça, ela tem muitos erros, e você não tem, eu digo que é diferente. Se você quiser, vamos pensar assim. Ela tem 500, no caso da parada, 500 denários de dívida, e você tem 50, mas isso é na sua interpretação. Mas eu estou dizendo que ela me amou. E os seus pecados estão perdoados. E você, repare, eu entendo que você me deu o quê? Você não arrumou a toalha, não me conseguiu água, não lavou os pés, não mandou perfume. E você tem um erro grave. Você é preconceituoso. E você não fez nada para cuidar do seu corpo. Agora ela tem um erro. É prostituta. E ela está aqui me amando. E você tem um erro de ser preconceituoso. De ser tratado com relação às pessoas. De excluir as pessoas. Desprezar as pessoas. E você não quer nada, ele não manifestou nada de amor. Posso até dizer e repetir, quem é que tem dívida de 550? Se é mais fácil uma prostituta entrar no reino do céu do que os doutores, é porque o doutor tem algo mais grave que a prostituta, que é o preconceito, essa ideia de excluir o outro. E isso é mais grave do que ser prostituta. E logo podemos dizer que é o contrário, a dívida de 50 é dela, a dívida de 500 é dela, no caso da parada. Mas eu só quero dizer que, independente do quantitativo, ela amou. E o amor é uma das formas mais rápidas de resgatar pecado. Por isso que, quando fala do agiota que perdoou a dívida, o verbo está correto, perdoar. Doar plenamente. Você me devia 500, não me deve mais nada. Foi doado plenamente. Quando você devia tudo 50, foi perdoado. Doado plenamente. Não precisa pagar os 50. Mas no caso de pecado, de erro, erro moral, ninguém tem autoridade de tirar erro moral dos outros. O que ela suplantou foram os erros com amor. Por isso que a palavra no final é. Quando Jesus fala, aqui no final, eis te declara que muitos erros lhe são resgatados, pois que ela muito amou. Aqui a palavra é resgate, diferente da outra do perdão. Aqui é resgate. Disse a mulher, teus erros, ou pecado e erro, a mesma coisa, teus erros, só para ficar mais técnico, teus erros, te foram resgatados. Os que com ele estavam à mesa, os outros convidados, começaram a dizer entre si, quem é este que tem o poder de resgatar erros? Jesus disse ainda à mulher, tua fé, e agora você tem fé em mim, então repare que ela conhecia Jesus, ela ouviu Jesus, ela acreditou em Jesus, ela amava Jesus e fé. Acreditava nas palavras do mestre, ela mudou a sua vida, isso te salvou, vai em paz, agora ela pode ir em paz. Ela pode ir em paz, ela agora tem Jesus. E antes de tudo, estava dominada pelo coração, daí o choro. E fez tudo de graça e não quis nada, simplesmente por amor. Agora, a tua fé te salvou. Então, repare,
Jesus não diz que resgatou os pecados dela. Ninguém resgata o pecado do outro. O que está dizendo é que ela amou. E uma das maiores formas de resgatar erros é amor. Você tem erro. Como é que você faz para ficar certo? Não cometer mais um erro. E o que, que você. A melhor coisa que você pode colocar no lugar do erro? Amor. Agora veja no caso dela. Vamos imaginar. Ela era prostituta. Tinha erros. O que ela pode fazer? Deixar de ser prostituta. Vai acabar com aqueles erros? Vai. De ser prostituta. De comercializar o corpo. Mas,
não necessariamente precisa amar do coração alguém. Precisa não. Você pode deixar quantos que são prostitutas e deixam de ser prostituta para não estão amando. Vão cuidar dos seus interesses, vão cuidar de negócios, vão fazer outros negócios, etc, etc. Vai deixar aquele erro, mas vai amar? Não. Agora, não vamos pensar de pecado no sentido de resgate, no sentido de carne. Aqui é mudança de atitude. Ela tinha erro, ela é pecadora. Ou melhor, ela prostituta. Porque se é errado, é errado. Agora ela está amando. Se ela está amando, ela não está mais. O que ela está fazendo com Jesus não era pecado. Não era erro, era amor. A partir de agora ela começou a amar. Amar não é erro, é algo maravilhoso. E ela deixou o erro, que é a prostituição. Entendeu o que é isso? Está complicado? Não. Não interessa o teu passado. Por isso a frase, vá em outro momento. Vá e não pegue mais. Ou vá e não erre mais. Não é assim que Jesus falava? Aqui nesse caso ele nem fala assim. Vá e não erre mais. Porque no caso da adúltera, a adúltera transou com uma pessoa, ela foi descoberta e ela ia ser apedrejada. E Jesus fala. Ela errou? Ela tinha erro por ser adulta? Tinha. E eu apedrejar ela, sim, mas Jesus fala, atira a primeira pedra quem estiver sem pecado. E ele cheio de consciência pesada foi embora. Mas não diz que ela errou. Jesus diz, vai e não erre mais. Quer dizer, vai e não cometa mais adultério. Mas não está dizendo que ela errou. Está reconhecendo que ela tinha um erro de adultério. Só diz, não vai mais cometer esse erro, minha filha. Para não te acontecer coisa pior. Como se tivesse volume de erro, pioram as coisas. Agora, essa não. Essa tinha erro. E ela agora não quis mais errar. Ela conheceu Jesus. A fé em Jesus. A sintonia com Jesus. Se manifestou em forma de amor. E agora, por ter amor a Cristo, algo extraordinário, que rompeu toda uma estrutura social, todos olhavam para ela intensamente. Ela foi lá, ela jogou perfume, chorou e ficou ali beijando, mesmo mostrando amor. Amor não é erro, é algo positivo. É isso que Jesus quer falar para o fariseu. Você está errado nos seus conselhos. O que ela está fazendo aqui é amor, não é prostituição. Quando ela antes se fez isso contigo, por exemplo, e ela pode ter jogado perfume nos seus pés, pode ter colocado perfume, pode ter te dado banho, que pode ter tido feito sexo humano, isso não era amor, era comércio. Aquilo que ela está fazendo comigo é amor. E o amor é uma das maiores provas de que a pessoa está no campo certo. E só está fazendo bem. O amor é uma das maiores certezas de que você não está no erro. Toda vez que você ama, você não está no erro. Você está no amor. O amor é a coisa mais certa, porque é a coisa divina. Deus é amor. Então ela, tá ok, vá. Vá, minha mãe, vá em paz. Agora ela pode ter paz. Porque quem ama, tem paz. A paz é o resultado do amor. Não é primeiro você faz a paz para depois amar. É o contrário. Aqui o texto está claro. Ela amou e porque amou ela pode viver em paz. E como ela acredita em mim agora. E ela mostrou isso publicamente. Ela me ama. Ela agora vai ter outro tipo de vida. Uma vida de amor. E com relação a ele, o fariseu? Esse não mudou. Esse não mostrou amor. Ele não mostrou amor. Ele fazia comércio sexual? Não. Não fazia comércio sexual. Mas ele convidou Jesus para jantar lá. E faz parte da amizade abraçar, beijar. Faz parte da hospedagem lavar os pés, dar água para lavar os pés. Faz parte de uma casa mais preparada ser mais agradável, enfeitar a casa, colocar perfume. Dar melhores condições para o convidado, e ele não fez isso. Ainda mais na hora em que ele viu a possibilidade de questionar Jesus, ele questionou. Inclusive questionando se Jesus tinha capacidade mediúnica para perceber o ato. Segundo, chamando Jesus de mestre, ele já estava duvidando que Jesus tinha essa capacidade. Então ele era hipócrita. Ele também, como a prostituta, era um representante. Por que mais? Se ele sabia que ela era uma prostituta, se ele sabia que Jesus estava sendo enganado, ele devia ralhar com Jesus, devia, vai se lavar imediatamente que você está impuro, vai se purificar ritualisticamente, que você sai da minha casa. mas ele aproveitou para questionar. Ele era um hipócrita como ela. Como ela representava com os homens, você é bela, que noite, que maravilha, aquela coisa toda, ele também era um representante diante de Jesus. E que diferença? Ela ainda representava e as pessoas saem felizes, ganham beijinhos, abraços e uma noite de sexo. E muitas vezes ele via muitos homens em angústia e sofrimento. Quantas prostitutas recebem homens com verdadeiras psicólogas? Psicóloga de noturna, ouvindo seus labores, seus clamores, suas dificuldades, seus problemas, suas angústias, suas deficiências, suas fraquezas. Até na representação elas são mais quentes, até na representação elas são mais flexíveis, até na representação elas são mais prazerosas do que na representação dela. Fria. Representação fria, que nem um amigo cuidava, nem beijava o amigo, nem arrumava água com o amigo, nem arrumava perfume com o amigo, ainda questionava se o amigo era médico, ainda sabendo que o amigo estava sendo enganado, não fala nada, sabendo que a sua casa estava comida contaminada, não fala nada. Ah, ele era falso, ele era hipócrita. E aí Jesus disse: você não fez nada, e apesar de estar sendo perdoado, que eu vim à sua casa. Estou aqui na sua casa, com essa disponibilidade de ensinar o amor, para que as pessoas amem, amando, deixem o erro e passem o bem, como ela, que tinha erro de ver aqui e demonstrou o seu amor, e eu estou demonstrando o amor, e estou dizendo que ela agora, nesse tipo de amor, está deixando os pecados e vivendo uma vida amorosa, uma vida de salvação, de fé. Eu estou na sua casa, e você poderia ter esse tipo de oportunidade. E você quer se manter hipócrita, você quer se manter no espírito de enganação, você não quer amar, você não quer ser carinhoso, você não quer ser fraterno, você quer continuar excluindo ela e mais, inclusive me excluindo. Porque quando você me questiona se eu tenho esse tipo de capacidade de perceber, como eu estou lendo no seu coração, você também quer me excluir, não só a ela, mas a mim também. E aquilo que você me chama de mestre, me chama para conversar na casa na sua, me chama para jantar na sua casa, é apenas ao frio, não há amizade. Você está representando amizade, como antes ela representava um amor que era falso, era policial. Você é um representante de amizade. E ainda me questiona, me exclui da tua relação, em vez de estar cuidando de mim. Ele devia estar cuidando das pessoas. Você está vendo uma pessoa impura, né? Mas ele usa isso para pegar, para desprezar, para desvalorizar e não para amar. Faltava nele o que na outra já estava abundante: amor. Muita paz, meu Deus. Aqueles que quiserem, eu tenho alguns livros aqui. Tem um Gastrônomo no Além, que fala.